Isso aí, de volta com Nossa Música é Assim. Maestro Eduardo Martinelli falando com a gente aqui. Eduardo Martinelli Danzia, o Danzia é o último nome mesmo. É que é italiano com espanhol? O que é?
Eu acho que é italiano.
É alguma coisa lá da Ibéria.
Tenho certeza, né? Que é italiano, na verdade, né? Tem alemães também, mas...
Danzia.
Eu sei que todos os meus ancestrais são italianos, né? O Danzia, por parte do meu avô paterno. Prandi, minha avó materna, Martinelli, meu avô materno, e Luca, minha avó materna, minha avó por parte de pai. Então são quatro sobrenomes. Esses eu sei que a origem deles é na Itália. Mas tem um compositor chamado Franz Danzi.
Ah, tem, é?
Tem, isso não, mais ou menos, acho no período romântico, mais ou menos, acho que no século XIX. E esse eu creio que é alemão, mas deve ser alguma coisa. A sonoridade do nome é italiana, né? O Danzi. Danzi, né? E a família Danzi, tem muitos poucos, é uma pequena, né? Pouca gente. Eu vejo no Facebook, todo mundo que eu encontro acaba a gente vendo que é parente. E a maior parte, quase todos, são da Itália, né? E o Martinelli começou aqui em Campo Grande, me chamarem assim.
Que era Danzi?
Lá em Santos, sim, no Santos, no litoral. Quem me chamava pelo sobrenome? Professor de faculdade, coisa assim, falava o Danzi sempre. Ah, o Danzi, ah, tá, o Danzi. O Danzi, né? Beleza. E aqui, quando começaram a me chamar de Martinelli, eu no começo até estranhei, né? Mas depois pegou de uma forma que muita gente não sabe o meu primeiro nome, que é Eduardo, como você disse.
O Martinelli é forte demais também. Aí você foi mergulhando cada vez mais, e essa dedicação, esse... Porque precisa, né? Ter paciência, dedicação, esses trabalhos sociais. Agora, eles são muito enriquecedores, né? E assim, e deixam uma alegria. Assim, eu vejo, eu sei que não é só você, tem outros maestros que trabalham também com grupos jovens. Tem...
Depois de mim, viu?
É.
Começou essa história aqui, fui eu. Isso aí ninguém vai tirar de mim, não. Claro que tem outros. Inclusive, muitos deles são meus alunos e foram meus alunos durante anos. Isso aí é uma coisa que se multiplica.
É, natural. Né?
Mas o primeiro projeto sócio de educação social, musical com instrumento de orquestra foi da Fundação Barbosa Rodrigues, em 2005, ao mesmo tempo que começou o do Moinho lá em Corumbá, mais ou menos na mesma época.
É mesmo?
É, mas em Campo Grande foi o primeiro projeto e o que mais deu fruto. Hoje a gente tem um moleque desse lugar aí que está fazendo doutorado no Canadá em regência de orquestra com bolsa do governo canadense. Moleque que está outro lá em Israel, estava tocando simplesmente com o Zubin Mehta esses dias, fazendo parte da Filarmônica de Israel. Então, assim. E tantos outros que aqui trabalham com diversos outros projetos, como você mesmo viu, né? Mas essa história, essa vai ficar comigo, né? Eu posso pôr na minha conta com todo orgulho.
Legal. Não, mas mas eu digo assim, porque foi acontecendo o seguinte, foi formando músicos, né? Porque hoje você vê figurinhas que eram desses projetos tocando
pra cacete, exatamente. Não, e fazendo um cenário da música de concerto acontecer, né? Eles atuam como... Eu acho que eles fazem exatamente o que eles aprenderam, o que eles cresceram aprendendo. Eles tocam bem e ensinam. Eu acho que é importante você não só tocar, mas eu acho que é um desperdício tão grande quando você tem um instrumentista tão bom e ele não consegue ensinar ninguém. Né? Enfim, eu acho que nós precisamos disso daí, né? Nós precisamos de pessoas que gostem de tocar bem, de estudar para tocar bem e de ver outras pessoas fazendo o mesmo, aprendendo, né? Porque um aluno, quando pega um professor que vê o professor tocando bem, ele se inspira, ele quer fazer igual, né? Porque a música é a arte do som, né? Você vê alguém que tocando muito bem, que essa pessoa está te ensinando, você quer aprender a fazer igual a ela, e assim vai indo.
E vai se multiplicando, né, história? Maestro, sempre te admirei muito e acho que você tem uma coisa de coragem, assim, que é muito importante também, e disposição, né? Para ir perseguir, para fazer. Eu lembro que cada desafio que aparece, você encara e vai.
Porque eu não tenho músico na família. A minha família é uma família relativamente pobre. Né? E assim, tudo que eu fui fazendo desde jovem assim, com a música foi dando certo, então eu tenho a impressão de que tudo sempre vai dar certo. E não existia nada, nunca cheguei num lugar assim e estava tudo pronto. Né? A única coisa que eu cheguei já para fazer, olha, faz tal coisa que você vai trabalhar aqui e tal, foi quando eu fiz prova para poder trabalhar como professor no curso de música, por exemplo, mas todo o resto foi a partir de uma construção. E como eu te disse, eu já com 20, 22 anos de idade já via crianças pegando um instrumento, começando a aprender a tocar, de repente aquilo começava a ficar maior, em 3 anos a molecada estava tocando bem, de repente tinha vários grupos, pequenas orquestras, corais, enfim, então...
Os quartetos.
Exatamente, e gente despontando, né? Pô, tem um companheiraço meu que trabalha comigo aqui hoje, que o Ivan Cruz, um puta do instrumentista, está sempre comigo. Ele era meu aluno desse curso lá em Itanhaém.
É mesmo?
Hoje depois você tem uma ideia. Então, onde que as coisas vão parar? Né? O fomento disso não tem. Então eu não consigo enxergar uma situação onde não existe nada. Eu penso, não existe nada ainda. Ah, porque aqui não tem nada. Eu falo, tá, não tem por enquanto, em qualquer lugar. Porque o que, que você precisa para você ter uma sociedade musical? Pessoas tocando. É. Basta aprender. Claro que não é tão simples, uhum, assim, mas é assim, gente. Em 6 anos, 8 anos, 10 anos, você transforma completamente o cenário nesse sentido, né? Você passa a ter o que não tinha. Então, eu acho, por isso talvez você está falando dessa coragem, desse otimismo, é por justamente presenciar tantas coisas acontecendo a partir de um quase nada ou do nada, enfim. O exemplo é o mundo cultural, potência cultural que a Márcia Rolon dirige lá. Pelo amor de Deus, aquilo ali é uma indústria de cultura no estado. Né? Um lugar que você pode ter que falar, antes não tinha nada, ou tinha muito pouco, mas em menos de 2 décadas você tem uma transformação, uma companhia de dança de nível mundial, uma orquestra que está fazendo coisas maravilhosas. Estivemos em Dubai, fizemos um disco com a TT Espíndola, estivemos fazendo já turnê por várias capitais, tocamos agora no Festival América do Sul, ou seja...
É com eles que você foi para Dubai?
Sim, foi com a Orquestra de Câmara do
Pantanal. Eu lembro que você peguei uma fala tua lá de Dubai, você mandou para a gente no programa Nossa Música, é assim. E olha, foi um orgulho muito grande. Então, mas o que eu ia falar é isso, que a gente, no fundo, tudo está se desenvolvendo você convive com esse desenvolvimento que vem vindo lentamente, porque não tínhamos nem sala de concerto, né? Aliás, não temos ainda, né? Mas assim, temos o Glaucio Rocha, o glorioso, que segura tudo, mas é muito pouco, né? Está em reforma o Araci,
Araci é a reforma eterna, né?
E agora está entrando o Palácio da Cultura também para essa
já tá, é. Não, os espaços, eles são escassos mesmo,
é muito
escasso. Sim, a gente lembra muito quando comemorou demais aquele Centro de Belas Artes que ia sair. Começou, eu lembro que eu fiz até propaganda, eu fui uma das pessoas que deu depoimento e tal. Era para ficar. O plano inicial era que aquilo ficasse pronto em 2012, olha.
Ah, meu Deus!
E era 2008, eu lembro, falei, ainda fiquei assim, vai demorar 4 anos, sim.
4 anos?
Vai demorar 4 anos. Eu fiquei, né? Falei, caramba, ansioso, né? Todo mundo.
Passou 10, né?
Passou 10 do prazo que seria o de entrega, 2012, se eu não me engano, né? Mas enfim, seria uma coisa muito bacana. Mas precisa debruçar sobre isso. Eu acho que conforme a demanda também vai apertando, você tem mais gente fazendo, mais gente produzindo, isso daí é uma força grande também para que se olhe com atenção essas coisas, né?
É quando nós criamos o coletivo de música, incentivado pelo Renato Teixeira,
eu faço parte desse grupo.
O primeiro sonho assim foi de que ele cutucou, falou, pô, por que não tem uma casa do músico aqui mesmo? Quer dizer, mas é quando a demanda pedir mesmo, nós vamos
A gente, na verdade, é muito paciente, né? A gente, enfim. E outra, eu acho que a gente tem pouco poder, né? A gente gasta todas as nossas energias no nosso fazer musical, no nosso trabalho. A gente acaba não conseguindo, às vezes, até se organizar direito para poder ter uma voz um pouco mais consistente nesse sentido.
E para isso eu sempre tentei, pelo menos no meu caso, fazer mini temporadas, porque a gente também faz muitos esforços assim e faz uma apresentação única, e aí, puxa, aquilo se desmancha, né? É um pecado. A temporada daria tempo para respirar isso. Bom, enfim, mas nós somos um caso à parte, mas temos um material muito rico e tal, e é sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. Nós vamos fazer mais um intervalo falando com o maestro Eduardo Martinelli. Dance! O que, que vamos ouvir?
Olha, a música agora que eu vou escolher é do Geraldo Espíndola, o Bem TV.
Ah, lindo!
Foi a primeira música que assim que eu comecei a trabalhar no Moinho Cultural, a Márcia fez um espetáculo com as obras dele, em homenagem a ele, tudo era ele, o tema era ele, o Geraldo. E foi a primeira música que eu peguei para começar a fazer o arranjo orquestral, e que eu lembro que tinha um coro com uma criançada.
Ah, coisa mais.
Então eu ouvi muitas músicas do Geraldo nesse período. Essa me marcou por ser a primeira desse trabalho, né? Então, não conhecia a música e acabei, então, essa que eu vou pedir.
Legal, vamos ouvir, então a gente já volta. Estamos aqui, Nossa Música é Assim, até daqui a pouquinho.